Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 9 a 17. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine com a sua palavra. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para refletir e meditar, expor as tuas escrituras. E nós pedimos que o Senhor nos dê o teu espírito para iluminar a palavra que vai ser comunicada e para abrir e orientar os ouvidos que irão ouvi-la. Todos nós, para que possamos compreender o Senhor, teu propósito, e possamos andar nos teus caminhos, seguindo a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Leamos o texto. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Este é um evangelho extremamente direto ao ponto. O evangelho de Marcos já foi descrito, o pastor Tiago Cavaco, da Igreja Batista da Lapa, em Lisboa, ele pregou alguns sermões no evangelho de Marcos, e num deles ele citou um cantor e compositor australiano chamado Nick Cave. E Nick descreveu o Evangelho de Marcos como um estrépito de ossos, cru, nervoso e parco de informações. Se você separar um tempo deste domingo ou de qualquer dia, simplesmente para ler o Evangelho de Marcos do começo ao final, você vai se ver envolvido numa espécie de corrida desabalada. É um fato atrás do outro, sem tempo para considerações. Diferentemente de Lucas, Mateus, que interrompem a ação e introduzem sermões, introduzem parábolas, introduzem conversas, ou o Evangelho de João, que tem alguns poucos fatos e discursos longuíssimos. O Evangelho de Marcos é simplesmente uma corrida do começo do ministério de Jesus até a cruz e a ressurreição, mas muito rápida. Você se sente sendo transportado numa carroça, num terreno de pedras, em que você vai pulando ali, de um fato para o outro e do outro, etc. É interessante observar isso, porque nós muitas vezes nos acostumamos a pensar na fé cristã como um conjunto de doutrinas. E por conjunto de doutrinas, nós estamos falando de conceitos bem amarrados. E é verdade, a fé cristã é chamada de doutrina, a doutrina dos apóstolos, é assim que nós a conhecemos. Mas doutrina é uma palavra que pode enganar um pouco. Doutrina não é uma dissertação acadêmica. Doutrina não é uma tese cheia de conceitos amarrados semântica e logicamente apenas. Doutrina é aquele conjunto de conclusões que nós extraímos de fatos. A fé cristã é basicamente uma fé assentada sobre fatos, sobre história. Nenhuma religião outra que não o cristianismo é uma religião, exceto, ok, religiões associadas, como o judaísmo, né? Como uma religião histórica, baseada na história, baseada em fatos históricos, que se justifica, uma fé que se justifica por fatos, por coisas que aconteceram, que apela para coisas que aconteceram como motivo para colocarmos nossa confiança no Deus que adoramos. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, nós podemos lembrar rapidamente o que é o Evangelho. Então, nós lembramos de Paulo aos Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas isso vem depois, isso é a conclusão, certo? Paulo diz isso porque, depois ele vai dizer aos Efésios, esse poder foi provado quando Jesus foi ressuscitado, um fato histórico, ok? Não é algo sem base, não é algo afirmado porque é assim, é algo que foi provado. Ele é o poder de Deus, por quê? Porque ele está baseado nesse fato. Deus provou esse poder ressuscitando a Cristo de entre os mortos. Quando nós lemos esse Evangelho de Marcos, cheio de fatos que se sucedem desabaladamente, nós devemos lembrar dessas coisas. Lembrar que a nossa cosmovisão, como nós a definimos, como nós a expressamos, ela remete a fatos. Quando nós falamos de criação, nós estamos falando de um fato histórico, algo que se deu, alguém fez, Deus fez. Quando nós falamos de queda, nós estamos falando de outro fato histórico. O homem caiu, os anjos caíram. A queda é um fato histórico, algo que aconteceu em algum momento. Quando nós falamos de redenção, nós estamos falando de uma sequência de atos que culmina na cruz. Quando nós falamos de nova criação, nós estamos falando de algo que está previsto para acontecer num determinado momento, um fato histórico, algo passível de ser noticiado. E então nós chegamos a esse momento em que Jesus chega e diz, começa a sua pregação dizendo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. Do que Jesus está falando? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos diz que ele está pregando o Evangelho de Deus e o que ele diz como Evangelho de Deus é o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Do que ele está falando? É preciso entender, então, esse contexto histórico. Nós precisamos saber o que é o Evangelho. Não é quatro leis espirituais. Definitivamente não é. Até pode fundamentar quatro leis espirituais, mas o Evangelho é algo mais concreto. Que reino é esse? Do que ele está falando? Então, precisamos retornar e entender do que Jesus está dizendo, do que Jesus está falando. Deus promete fazer coisas. Deus faz coisas e, então, Deus explica coisas feitas, certo? Às vezes, ele explica antes de fazer. A pedagogia de Deus, sua didática, não é exatamente como a nossa, nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas tudo tem que ver com fatos. E o contexto em que Jesus chega com essa mensagem, que nós não sabemos de onde saiu, simplesmente Marcos diz, olha, João chegou e começou a pregar, e então ele batizou Jesus, e no batismo aconteceram algumas coisas, e agora ele está falando isso, de onde saiu? O contexto é o seguinte, e todas as escrituras estão cheias disso. Há um reino, o reino de Deus, este reino de que Jesus está falando. Deus é o Senhor sobre toda a criação, nos céus e na terra. Mas há uma insurreição acontecendo. Em Isaías, capítulo... Ezequiel, desculpa, em capítulo 28, nós temos um texto bem estranho. Aliás, isso é da natureza das Escrituras, que nós encontramos muitas coisas estranhas nas Escrituras. Ezequiel está pregando, confessadamente, contra o rei de Tiro. O rei de Tiro é um camarada que governa uma cidade portuária na beira do mar Mediterrâneo, um reino que foi aliado, mais ou menos, de Davi e de Salomão, mas que muitas vezes agiu contra os interesses do reino de Israel e agora está sendo ameaçado pelo profeta. E ele diz o seguinte, 28, 11 em diante, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. Primeira coisa estranha, como o rei de Tiro estava no Éden? De todas as pedras preciosas te cobrias, e ele lista uma porção de pedras diferentes, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, como assim? E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. É curioso, porque disse bastante coisa a respeito desse camarada, rei de Tiro. Em nenhum momento se afirma que ele seja um homem. Ele é chamado querubim da guarda. A maior parte dos leitores e intérpretes desse texto, profecia de Isaías, de Ezequiel, não é exatamente dos textos mais simples de entender nas Escrituras, eles entendem que há uma associação aqui entre o rei de Tiro e Lúcifer. A descrição dessa queda não é a descrição exata do rei de Tiro, embora se aplique em algum grau. O profeta nunca iria usar essa afirmação, mas há pontos de contato prováveis, conhecidos, entre a posição assumida pelo rei de Tiro e o próprio Lúcifer. E ele descreve, nesse texto, a própria queda de Satanás, anjo do Senhor, querubim da guarda. As Escrituras vão falar não poucas vezes a respeito desse momento, antes da criação do mundo, quando houve uma insurreição nos céus. e anjos comandados por Lúcifer se revoltaram contra o Senhor Deus e foram expulsos dos céus. Então, parte do contexto tem a ver com o que acontece lá nos céus. Parte do contexto tem que ver com uma insurreição que está fora, uma guerra que está acontecendo fora do âmbito dos nossos sentidos aqui. Mas não é só. O Salmo 1, o Salmo 2, versículos 1 a 3, diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, nós ficamos sabendo que não apenas lá nos céus ocorreu uma insurgência, mas também aqui. E, claro, nós já conhecemos esse assunto, nós já lemos a Gênesis capítulo 3, e toda a história do homem se opondo a Deus e negando servir ao Senhor, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Paulo, aos Efésios, vai lembrar esse fato que, falando à igreja, ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Efésios 6, a partir do versículo 10, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele continua falando a respeito dessa guerra. Uma guerra que acontece nas regiões celestiais, fora dos nossos sentidos, fora da nossa visão. E uma guerra em que nós mesmos estamos envolvidos aqui, criaturas de Deus neste mundo, homens e mulheres. No céu primeiro, mas estendendo-se à terra e aos homens, há uma insurreição. O reino de Deus foi desafiado. Mas o Senhor tem um propósito, e Ele tem poder para cumprir esse propósito. Segundo o apóstolo Paulo, esse propósito não foi sempre muito claro na revelação, mas agora, depois que Cristo veio, ele fala desse mistério da vontade de Deus, lá em Efésios capítulo 1, que era o quê? Dar o reino a seu filho. O filho é objeto da vontade do Pai. Quando nós pensarmos, quando nós perguntarmos qual é a vontade de Deus, devemos, antes de ficar pensando em procurar um capítulo novo no Apocalipse com o nome da mulher que devemos desposar ou do curso que devemos fazer na universidade ou do emprego que devemos assumir ou não, devemos ler Efésios capítulo 1. A vontade de Deus, ela se resume em que Cristo seja Senhor de todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra. Só que esse propósito de Deus foi desafiado por nós e pelos diabos. Então, nós chegamos a esse ponto em que Jesus chega e diz: olha, o reino está próximo. E essa palavra é chamada de evangelho, boa nova. Nós devemos entender do que ela trata especificamente. E são pelo menos duas coisas. Esse anúncio do evangelho, ele inclui uma ameaça e uma promessa até antigas. Já tinham sido feitas muitas vezes, ditas muitas vezes. De fato, estamos chegando a um ponto de culminância nesse anúncio. Mas ele também oferece um ultimato. A ameaça e promessa antigas começam exatamente lá no Gênesis 3:15, que nós costumamos conhecer como proto-evangelho, o primeiro anúncio, né? Lá diz que quando Deus confronta o homem e começa aquela sessão de a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser, certo? O homem coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, então Deus responde. E a primeira resposta de Deus é exatamente contra a serpente, e ele diz, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor Deus está percebeu o desafio e deu resposta imediata. Não vai ficar assim. Essa rebelião, eu a reconheço e eu a estou confrontando. E eu vou vencer essa rebelião. Eu vou vencer você, Satanás. Porque há uma parte que diz respeito à cobra que estava discutindo teologia com Eva, mas a outra parte diz respeito diretamente a Satanás, que tinha feito uso do animal para tentar Eva. No Salmo 2, que nós começamos a ler, a história continua, não é assim, não queremos mais saber, né? Estamos declarando a nossa independência. Ele diz, aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles, dos reis e dos povos. Então, em sua ira, ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Esse é o propósito de Deus. Ele decretou que o filho vai sentar-se e reinar sobre tudo o que há nos céus e na terra. Ele diz, eu fiz isso. E ele zomba. O Senhor ri. Eu sempre penso nessa figura como... Eu tinha filhos pequenos, e de vez em quando filhos pequenos se iram contra seus pais, e há aquele momento em que eles começam a desferir socos nos seus pais, estão irritados. E você simplesmente pega o menino e põe a mão na cabeça dele, assim, à distância, e ele fica dando soco no ar. Aí você... Não tem o que fazer, como ele pretende me enfrentar? Eu tenho 3 vezes o tamanho dele, pelo menos, e ele nunca aprendeu a lutar. É esse tipo de espírito que a gente imagina aqui. O Senhor do céu olha para esses insurgentes e diz, sério mesmo? É verdade que vocês estão tentando me enfrentar? Eu coloquei o meu rei sobre o meu monte, e o rei, o filho, proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Onde é que nós ouvimos isso? Evangelho de Marcos 1:11. No momento em que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus dizendo, tu és o meu filho, em ti me comprazo. Basta pedir e lhe darei as nações como herança e a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. E eu estou citando esse texto na Nova Versão Transformadora, que é um pouco mais clara. A estrutura do Salmo 2 não é muito fácil de ler nas versões mais antigas. E não fica muito claro quem está falando. Então, há 3 pessoas falando no Salmo, né? Então, primeiro o salmista, depois o Senhor Deus, depois o Filho. Aquela conversa a respeito de rompamos as suas amarras, quebremos as suas algemas. Lembra um pouco o discurso tradicionalmente atribuído a Dom Pedro I às margens do Ipiranga. Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. A partir de hoje, as nossas relações estão quebradas, nenhum vínculo há a unir-nos mais. E continuou depois que arrancou a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal. Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade, a separação do Brasil. Deu no que deu. Mas porque Portugal não era o Senhor Deus. Quando o homem resolve dizer isso, rompamos os seus laços, quebremos as suas algemas, o Senhor se ri deles. O Senhor não é portugálico. Então o Senhor responde. Ele fala consciente do fato de que sua é a terra e a sua plenitude. E fiquem bem atentos a respeito disso. Corre entre nós, no meio do povo de Deus, não necessariamente nesta congregação, mas que eu saiba, mas eu tenho ouvido entre o povo de Deus gente dizendo que este mundo está perdido, não há mais nada a fazer a respeito deste mundo. Quando nós falamos de cosmovisão cristã, quando falamos de mandato cultural, quando reformados se levantam e começam a falar sobre nossa mordomia neste mundo e tal, sobre este mundo, pessoas dizem, este mundo não tem mais nada que fazer, tudo que nós temos que fazer é pregar o evangelho e, quem sabe, salvar alguns. Não há nada para fazer por este mundo. Este mundo pertence ao diabo. Eles leem O Mundo Jaz no Maligno e fazem uma bagunça teológica interessante. Não, amigo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor não deu a terra a ninguém. A terra não está abandonada. Essa terra ainda é do Senhor. E nós ainda somos os seus mordomos neste mundo. Gostemos disso ou não gostemos. E o Senhor diz a respeito de si mesmo... Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Então, insurgentes, fiquem avisados, o Senhor está onde sempre esteve. Não há ameaça ao seu trono, e o seu propósito será feito. E então ele dá um ultimato. Ele diz, portanto, reis, sede prudentes. Isso é o salmista falando. Salmo 2 ainda. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao filho. O original diz, beijem o filho. Para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Não se iludam. Essa guerra não é... dos insurgentes. Essa vitória não é dos revolucionários. E então Jesus chega e diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Pensem na cena. Temos uma cidade fortificada. Vocês já viram nos filmes. E do lado de fora dessa cidade chega um exército. Essa cidade pertence ao grande reino. Mas essa cidade se insurgiu e disse, olha, baixa a bandeira do rei, vamos colocar a nossa bandeira aqui em cima. Curiosamente, essa bandeira, como qualquer bandeira pirata, né, ela tem uma caveira e dois ossos cruzados, porque é uma bandeira de morte. Isso também está dito nas Escrituras. Mas agora, o rei chegou e mandou anunciar para os habitantes da cidade, olha, nem todos vocês estão aí por sua própria vontade, vocês se tornaram escravos. É assim que somos descritos. A decisão primeira não foi tomada pelo Saulo, pelo Alberto. Nós fazemos parte desta cidade insurgente, mas essa decisão foi tomada lá no Éden, por nossos pais. Mas agora nós somos escravos e não podemos sair dessa situação. Nós estamos constrangidos a viver numa cidade que se revolta contra o império. Mas o rei chegou e está às portas. E ele diz, cheguei, o reino está aqui, vocês não têm saída, então... O que pode acontecer é vocês se arrependerem e mudarem de lado. Creiam no que eu estou dizendo. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Isto é o Evangelho. É uma boa notícia para quem? É uma boa notícia para quem mudar de lado. Para os demais, continua a ameaça e o ultimato. Para o diabo e seus anjos, não há redenção. não há arrependimento. Estão condenados. Mas para nós é evangelho. Para nós é boa notícia, esperada há séculos. O rei se apresenta depois, não depois, de muitas tentativas de conseguir reverter a situação. Nós devemos lembrar o que Jesus diz sobre Jerusalém. Lucas registra lá no capítulo 13, 34, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha e os seus pintos debaixo das asas e não quiseste? Quantas vezes? Bem, a última está prestes a acontecer na narrativa desabalada e sacolejante de Marcos. Nós lemos que isso aqui aconteceu, essa palavra de Jesus aconteceu depois de João ter sido preso. Quem é João? João o Batista, de que fala o início do capítulo 1, está preso por Herodes, que tinha se ajuntado conjugalmente com a cunhada, Herodias, e foi acusado por João Batista de pecado por causa disso. Então, Herodes o prendeu. Alguns trechos depois, no próprio Evangelho de Marcos, Marcos vai relatar o fato de que o último profeta da Antiga Aliança, o último homem a anunciar, aquele que dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, versículo 3 do capítulo 1, este homem terá a sua cabeça cortada. Exatamente como aconteceu durante toda a história pregressa. O Senhor enviou seus mensageiros dizendo: arrependam-se, arrependam-se, eu sou o rei, a terra é minha. E eles não fizeram isso. Então chega o Filho com seu exército celestial e diz: eu vim recuperar o que é meu. E se coloca na frente da cidade. Por que são boas novas? Porque a vitória do rei está prestes a ser selada, e porque ela resultará em um descanso para toda a criação nos céus e na terra. A guerra vai terminar. E a guerra vai terminar com vitória. Cada um, porém, por sua própria ordem. 1 Coríntios 15. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Filho chegou, e ele venceu todos os inimigos do primeiro ao último. Essa é a boa notícia. E então haverá descanso. Descanso é tema muito caro às Escrituras. Começa lá no Gênesis capítulo 2, quando Deus descansa de toda a obra que fizera na sua criação. Depois, quando Deus tira o seu povo do Egito, ele estabelece um dia de descanso para o seu povo. O sétimo dia. Era o dia de lembrar o fato de que Deus descansou das suas obras na criação. E então, ele é o Senhor de todas as coisas. É o dia de lembrar que foi ele quem nos resgatou com mão forte e braço estendido do Egito e nos tirou de lá da escravidão. São duas versões dos 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20, a justificativa do sábado é o descanso de Deus na criação. Deuteronômio capítulo 5, a justificativa do sábado é a redenção do Egito, da escravidão. Deus vem anunciando esse descanso. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, volta-se a falar a respeito desse descanso, como aqui na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. O autor aos Hebreus gasta parte do capítulo 3 e o capítulo 4 para exortar os cristãos de origem judaica a manterem-se firmes por causa, nestes capítulos, do descanso que está prometido. Porque se vocês falharem, não haverá descanso. Esse descanso é a nossa esperança. Quando esta guerra cósmica será concluída com vitória plena e nós teremos possibilidade de repousar. A nós também foram anunciadas as boas novas. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, Jesus, também ele mesmo descansou de suas obras, porque elas foram concluídas, certo? Está consumado, foi o que ele disse lá na cruz. E então entrou no descanso de Deus, como Deus havia descansado das suas lá na criação. Gênesis 2. Assim, as boas novas dizem respeito a esse descanso. Mas esse descanso só se aplica aos que se arrependem e creem, aos que mudam de lado nessa guerra. Aos demais, como diz a Escritura, está reservado o lago de fogo e as trevas exteriores. Apocalipse 20, 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ele e as suas hóstias. Mas também, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Então, a ameaça persiste contra aqueles que não se arrependem e que não creem, tanto os anjos quanto os homens. Só haverá descanso para aqueles que pertencem ao reino de Deus, a quem Jesus deu a sua paz, a reconciliação com Deus. E aqui temos a segunda grande diferença do cristianismo. Marquem bem isso. É uma religião histórica, uma religião baseada na história. O judaísmo e o cristianismo são momentos da revelação de Deus. Nenhuma outra religião é assim. Mas também nenhuma outra religião, nenhum outro Deus adorado neste mundo é descrito por quem quer que seja e adorado por quem quer que seja por causa desse atributo. A graça. Não há. O único Deus a quem é atribuída graça é o Senhor nosso Deus, Yahvé, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados. Porque nós éramos inimigos, mas por graça fomos adotados, filhos, herdeiros e co-herdeiros. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliados, não somos mais inimigos. Aqueles que se arrependem mudam de lado. Na grande guerra espiritual e cósmica. Mas é mais do que isso. Romanos 8, capítulo 14, versículo 14 a 17, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Agora vejam, isso é absolutamente estranho. Tem muita coisa estranha nas Escrituras, mas isto é muito estranho. Nós éramos inimigos. A definição mais óbvia e que imediatamente vem à nossa mente e até à nossa boca, rapidamente, a respeito de graça, é favor imerecido. Ela está no dicionário. Então, Eu conheci o Cício, e o Cício disse, olha, eu estou com uma necessidade aqui, eu preciso de 10 reais, eu não consigo pagar o ônibus, eu esqueci minha carteira. E eu abro a minha carteira, dentro do busão, consórcio Fênix, e tiro o meu cartão e passo. Digo, pode passar, meu irmão. Está de boa. Isso é favor imerecido. Graça não tem nada a ver com isso. Graça não tem absolutamente nada a ver com favor imerecido. Exceto que, muito superficialmente, nós podemos falar de graça como, sim, um favor que não foi merecido. Mas graça não é isso. Graça é você pegar o inimigo, você se reconciliar com ele, aquele que estava querendo matar você. Você se reconcilia com ele e você o transforma em seu próprio filho, você o adota. E você diz, olha, você tem os mesmos direitos do meu filho querido aqui, o filho em quem eu me comprazo. Você agora é filho também. Você torna-se herdeiro do meu reino, co-herdeiro dele, o filho em quem eu me comprazo. Isso é graça, isso não tem nada a ver com favor imerecido. Favor imerecido é uma pobreza absurda. Paulo sabe bem disso quando ele fala, quando ele usa a palavra graça, porque ele diz, eu persegui a igreja. Eu andava correndo atrás deles e eu consenti na morte deles. E agora, eu não fui simplesmente... Ele não disse simplesmente, ah, agora você é meu amigo. Ele disse, agora você é o meu homem de confiança para ir aos gentios e também para cuidar da minha igreja, do meu povo, a noiva do meu filho. Paulo sabe exatamente o que é graça. Nós também devíamos saber. É que, muitas vezes, esse contexto do Evangelho não está muito claro para nós. Nós não percebemos como nós éramos inimigos e como Deus estava irado conosco. Não muitas vezes nós nos damos conta disso. E de qual é a situação em que nós estamos agora. Ele nos adota como filhos e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, como herdeiros. Com ele sofremos, com ele reinaremos. É assim que é. Nós fomos criados e colocados como mordomos da criação lá, mas agora não somos mais mordomos. Agora nós somos os filhos do dono. Nós somos os herdeiros, nós governamos. Não por procuração, nós governamos por direito natural. Por causa da graça. Qual é o status neste momento? Nós continuamos dentro da cidade rebelada, o reino deste mundo. Não é a criação. A criação padece por causa disso tudo, mas o reino deste mundo não é a criação. É esse ambiente espiritual em que os demônios se movimentam e o povo rebelde, os homens todos rebeldes se movimentam também. Mas nós não pertencemos mais, nossa lealdade não é mais com esse reino deste mundo. Aos arrependidos, o que acontece é que muda a sua lealdade. Nós fomos reconciliados, e então agora nós somos, estamos aqui como peregrinos e forasteiros, é a expressão que as Escrituras usam. O autor da Epístola aos Hebreus se refere a todos os que morreram na fé. Todos estes morreram na fé. Aquela lista enorme de homens que morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Somos estrangeiros e peregrinos. Nossa cidadania não é mais desta cidade. Estamos aqui dentro. A bandeira do pirata ainda está pendurada lá em cima, certo? Mas nós não somos mais, não pertencemos mais, não somos mais cidadãos dessa cidade, nós nos arrependemos e mudamos de lado. Agora somos clandestinos aqui. Estamos sujeitos, obviamente, a ser perseguidos, isso é o que vai acontecer, qualquer um que queira viver piedosamente, ou seja, adorando o verdadeiro Deus, haverá de sofrer perseguição, está escrito nas Escrituras. falando dos que em todos os tempos viveram pela palavra de Deus, o autor aos Hebreus diz que tinham-se como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, homens dos quais o mundo não era digno. Versículo 38 do capítulo 11. Isso deve nos colocar a um aviso bem grande a respeito das nossas lealdades, porque nós estamos acostumados a pensar em nós mesmos como habitantes dessa cidade, como cidadãos dessa cidade, como cidadãos deste reino. Nós nascemos e temos uma certidão de nascimento nesse reino. Nosso passaporte é deste reino, nosso passaporte original. Ok? Então, nós estamos acostumados e vivemos durante muito tempo neste reino insurgente. Mas agora precisamos acostumar-nos com o fato de que nós mudamos de lado e nós permanecemos aqui, mas não somos mais cidadãos daqui. Então, nós não somos conservadores. Nós não somos liberais. Nós não somos flamenguistas, nós não estamos chorando hoje. Nós não somos palmeirenses, nós não estamos rindo à toa hoje. Nós não somos havaianos nem figueirenses, nós não somos lulistas nem bolsonaristas, nós não somos brasileiros nem indianos. E, num certo sentido, nós também não somos, como acontece em vários países do mundo, cristãos e muçulmanos, naquele sentido em que cristão significa alguém de tradição cristã num país que tem também uma tradição muçulmana. Não. Não é nesse sentido que somos cristãos. Nós somos cidadãos de outro reino. Somos peregrinos e forasteiros aqui, clandestinos na maior parte do tempo, sujeitos a ser castigados por termos mudado a casaca. O antigo hino, o Salmo 119, o salmista diz, no versículo 19, eu sou forasteiro, sou peregrino na terra. O hino antigo diz, do século 19, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, rei meu. Reconciliai-vos já com Deus. É assim que o apóstolo Paulo entende. Ele se refere a si mesmo e a Timóteo, na segunda epístola aos Coríntios, dizendo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Exatamente a mesma mensagem de Jesus, lá em Marcos 1. Arrependei-vos e crede, reconciliai-vos. Essa é a nossa posição agora, essa é a nossa lealdade. Considerada a doutrina das chaves, que talvez nem todos conheçam, mas é possível ir estudar um pouco, baseada lá em Mateus 16, 19, a igreja é uma embaixada neste mundo. Cabe à igreja conceder novo passaporte. Você tem lá a sua certidão de nascimento, mas você também tem o seu certificado de batismo, certo? Você tem agora um novo passaporte, uma nova lealdade, uma nova nacionalidade. Você pertence a um outro reino, e quem diz isso é a igreja. Você não pode dizer isso sozinho. Desigrejados não conhecem as Escrituras, certo? Não é você que diz que você é cristão, é a igreja que diz que você é cristão. E você pode até ser, quem sabe, do reino. Mas se a igreja não disser, você está clandestino num país, sem passaporte, sem documento, sem ninguém por você. Também cabe à igreja anunciar o evangelho do reino, esse ultimato ao mundo, esse convite ao arrependimento e à fé nas boas novas. Além disso, as igrejas não funcionam apenas como embaixadas, porque embaixadas têm o papel de representar um reino estrangeiro no território deste reino, certo? E trazer os interesses, defender os interesses, encaminhar as mensagens dizer o que o reino que ela representa está querendo, qual é o propósito, qual é a vontade do rei. Mas também ela funciona como consulado. Qual é o papel do consulado? O papel do consulado é cuidar da população do seu país, que vive neste país. Então, feridos, famintos, ameaçados, que é como estão os estrangeiros, forasteiros neste lugar. São cuidados pela igreja, são atendidos pela igreja, são providos pela igreja. Essa é a posição que nós estamos hoje. É disso que Jesus está falando. É isso que representa o Evangelho, é isso que implica o Evangelho. Que Deus nos ajude a assumir nossa posição, que nos permita entender qual é a situação em que nós estamos, como é que são as nossas relações, entender a nossa relação como igreja, entender a nossa relação com o mundo, entender a nossa relação com o Senhor, Deus do céu. Enquanto esperamos pelos novos céus, pela nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3,13, 2 Epístola de Pedro 3,13. E então, quando compreendermos isso, ou quando compreendemos isso, não tem uma oração que nós façamos com maior naturalidade, com desejo mais intenso do que aquela do Apocalipse. Maranata. Vem, Senhor Jesus. A oração que o próprio Senhor ensinou. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa é a oração da igreja. Vem, Senhor Jesus. Arromba as portas do inferno. Nós cremos nisso, nós vivemos por isso, nós esperamos por isso. E, enquanto isso, nós andamos sempre lembrados e lembrando-nos uns aos outros a respeito desse Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós damos graças ao Senhor. E honramos o Senhor, porque Tu és distinto de todos os outros deuses que possamos conceber, de todos os outros deuses que foram concebidos ao longo da história dos homens. Porque Tu agiste com graça para conosco. E nós Te pedimos, ansiosamente, que venha o Teu reino, que se estabeleça entre nós, que toda a Tua criação seja redimida, que nós sejamos ressurretos em Cristo, também os nossos corpos, para que vivamos nova criação, plenamente, em que Teu caráter é o critério do reino, é o caráter do reino. É o que nós Te pedimos como igreja. E pedimos que o Senhor abençoe esta congregação neste dia e nos dias que vêm para refletirmos a Tua palavra que ouvimos. Em nome de Jesus. Amém.